Esportes.
Elcio Ramalho.
Considerado um dos maiores craques da história do futebol brasileiro e um líder excepcional dentro e fora de campo, o ex-jogador Sócrates ganhou uma biografia lançada na Inglaterra neste mês de março. Escrito pelo jornalista escocês Andrew Donnelly, o livro Dr. Sócrates, Footballer, Philosopher, Legend, que pode ser traduzido como Dr. Sócrates, jogador de futebol, filósofo, lenda, relembra a carreira do ex-capitão da Seleção Brasileira de 1982 e destaca sua trajetória política e engajada e um dos protagonistas do processo de redemocratização do Brasil e de uma experiência inédita em um clube de futebol, a democracia corintiana. Em entrevista à Rádio França Internacional, Andrew Donnelly comenta, primeiramente, por que decidiu escrever um livro sobre a vida de um dos grandes nomes do futebol do Brasil?
Primeiro, Sócrates era importante porque ele era não só um grande jogador, ele era capitão do time de 82, time que todo mundo lembra, mesmo que não ganhou a Copa, todo mundo lembra desse time maravilhoso com ele, com Zico, com Falcão, com Cerezo, com Leandro, Júnior, todos eles. Então ele era importante no campo, mas fora do campo, ele era ainda mais importante, no meu ver, porque ele era um jogador que fazia campanhas políticas, campanhas de ativismo, e não é um exagero dizer que Sócrates era um peça fundamental na transição que o Brasil fez da ditadura para a democracia. Então, para mim, isso eleva Sócrates para um patamar em cima do 99,999% dos outros jogadores. Mas ele foi uma pessoa contraditória. Ele, por exemplo, um dos ídolos dele era Fidel Castro e até nomeou o último filho dele, Fidel. Mas, ao mesmo tempo, ele fez campanha ou ele falou a favor do retorno da monarquia no Brasil. Então, ele tinha essas coisas, eu acho que em parte ele gostava de criar debate, ele gostava de polemizar. Ele disse que não me cobra a coerência, que não é coerente nesse sentido, sempre vai gerar uma polêmica, sempre vai gerar um debate, e Sócrates adorava isso, particularmente se o debate foi regado com uma cerveja e amigos ao lado.
Exatamente. Você disse que ele foi muito importante, Andrew, num aspecto da questão da democracia. Ele foi simbólico nesse sentido, que ele tinha muita credibilidade dentro do campo e também passou essa credibilidade para fora do campo?
Sim, o Sócrates era um líder nato dentro do campo. Então esse deu ele um poder fora do campo também. E ele usava esse poder fora do campo para criar a democracia corintiana e para lutar para o fim da ditadura. Ele foi muito importante nesse período porque ele estava falando para a torcida, e não só do Corinthians, a torcida do Brasil. Ele estava falando quase cada dia, estava falando de democracia, estava falando de representação, estava falando de liberdade de expressão. E estava falando isso para duas gerações dos brasileiros que não sabiam sobre democracia. Era tão revolucionário que até hoje nunca foi repetido em nenhum clube grande do mundo. A democracia corintiana é tão espetacular que ainda estamos falando disso 35 anos depois.
Agora, com relação ao futebol, Andrew, como é que você situa na história do futebol brasileiro o Dr. Sócrates enquanto jogador de futebol, enquanto craque do Brasil?
Sócrates, com certeza, era um dos líderes do futebol brasileiro. Tem poucos capitães que têm o mesmo nível dele em termos de moral, em termos de liderança. Ele liderava com tranquilidade. Os outros jogadores olhavam para ele e sabiam que ele era quase um ser maior, num certo sentido. Em termos de onde ele fica no panteão dos melhores jogadores do Brasil, é uma coisa estranha, porque tem muitas pessoas que achavam, ou que acham, que o Raí era o melhor jogador dele. Porque Raí foi para a Copa de 94 e ganhou a Copa do Mundo de 94. Raí ganhou Libertadores, ganhou a Copa Intercontinental, e que Sócrates não ganhou essas coisas. Ele ganhou muito menos que Raí. Então tem esse debate, vamos dizer, que pode continuar para muito tempo, eu acho.
Na verdade, o final da vida dele foi marcado pela dependência dele ao álcool, né? Você acha que esse foi um aspecto que marcou muito também a vida do Sócrates, esse aspecto pessoal?
Sim, com certeza. Ele começava a beber quando era muito jovem, em grande parte porque, primeiro, ele era muito tímido. Então, quando bebia, ele abriu um pouco mais, era era mais fácil para ele superar essa timidez. E, obviamente, teve os efeitos no final da vida dele, mas ele sempre dizia, eu queria viver minha vida como eu queria. Eu queria fazer tudo que eu queria, quando eu queria, do jeito que eu queria. E ele falou, antes de morrer, ele falou, cara, você me pergunta se eu fiz a vida pela metade? A resposta é não. E eu acho que, nesse sentido, Sócrates estava feliz. Ele não morreu pensando, deveria ter isso, deveria ter feito isso, ou deveria ter feito aquilo.
Andrew Downey, muito obrigado pela entrevista.
Obrigado a você.
E sucesso para o seu livro, né, claro.
Obrigado.
Sure.